E hoje não líquido ou comprimidos. O azulzinho que te fortalece nas boas farmácias. Sindi Petro Bahia, combativo sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista, a maior loja de bike de Feira, bicicleta em Feira, é com a gente, Avenida Fraga Maia. Cicomércio, sindicato do comércio de Feira de Santana. Móveis rústicos, é na Chácara das Margaridas. Visite nossa loja, Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do Tumba. Sindi Borracha, sindicato dos borracheiros do estado da Bahia, Oberdan Cerqueira, presidente, Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra, próxima à Casa de Saúde Santana, Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil, velas de todos os tamanhos e todas as cores, distribuidor Oli Silva Atacado Distribuidor, WhatsApp 75998645757, ACEFES, Associação Comercial de Feira de Santana, compromisso com o comércio local.
Novo na Copa. O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página.
Sete horas e trinta e sete minutos. O povo tá com a gente. Vamos lá. Libera o povo, meu querido Alberto Henrique, o nosso WhatsApp.
Bom dia, Berinaldo, Caçambá, bom dia a todos da povo. Rapaz, fiz uma colocação aí muito interessante, é preciso que se chame a atenção sobre isso. A gente não pode virar cartão postal de suicídio. Isso é uma coisa muito séria. Fazer o quê? Eu não sei, eu não sou técnico de nada. Os homens que recebem dinheiro público é que vão saber o que fazer para evitar, para que a gente não vire cartão postal de suicídio. Grande, forte abraço.
Ouviu na Povo, é verdade.
Sete e trinta e oito. Valeu, Reginaldo Pereira, Reginaldo Tracajá. O intervalo é rapidinho, Alberto. A gente volta já com muita informação até às 8 aqui na Povo FM.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarobe é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarobe ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarobe limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarobe comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarobe líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Olá, amigos da Rádio Povo, aqui Gerinaldo Costa, passando para avisar que estaremos em nova temporada com o programa Rádio Revista. A partir do dia 20 de julho, no horário nobre das 18 às 19 horas, e comigo vai estar ele.
Olá, Gerinaldo Costa, aqui Reginaldo Pereira, presente aqui na Rádio Povo, no programa que vai ser sucesso, até porque a Rádio Povo é sucesso.
Nós aguardamos todos vocês.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Bom dia. No caso, eu pago um MEI. Aí, às vezes, atraso. 2, 3 meses. Mas pago. Pergunta aí, doutor, se tem algum problema. Por favor, por gentileza. Obrigado, Arinaldo. Bom dia.
Notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira página.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Berinaldo, eu gostaria de saber do doutor aí. A minha esposa contribuiu, depois parou de contribuir. Eu já sou aposentado. Ela tem direito a esse BPC Loas?
Jornal Primeira Página. A marca da credibilidade.
Bom dia, pessoal da Rádio Povo e os ouvintes. Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor advogado. A reforma de 2019 modificou muita coisa. Por exemplo, o que eu tenho acompanhado aí no sistema que um senhor de 60 anos se casa com uma menina de 23 anos. Se ele falecer, ela só tem direito a 5 anos ou 4 ou 5 anos de aposentadoria. Entendeu? Não tem mais uma aposentadoria vitalícia. Isso é verdade ou informação errada?
Rádio Povo, indiscutivelmente a mais ouvida.
Notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira página.
Sete aí o povo com a gente. Algumas dúvidas aí a gente vai encaminhar para o advogado doutor José Henrique Martins. Viu, gente? Muito obrigado mesmo pela sua participação. 7h43, quem está com a gente também aqui é o Robson, que é motorista de aplicativo. Ele diz, bom dia, Cazumbá. Aqui é Robson, o meu amigo. Um dia da semana passada, um ouvinte falou para o retorno da Noid ali próximo à Arena da Asa Branca continuasse fechado, mas a CMT parece que decidiu fazer o contrário. Reabriu, né? O retorno lá na Noide Cerqueira. 7h43. Vamos a ele mais uma vez, chegando com informações, o nosso repórter J. Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
E o secretário municipal de saúde, doutor Rodrigo Matos, vai falar sobre a intensificação da vacina contra a gripe em Feira de Santana. De acordo com ele, devido aos festejos do São João São Pedro, mês passado, cresceu aí o número de pessoas infectadas com o vírus da gripe na cidade de Feira de Santana. E eu converso com o secretário Rodrigo Matos. Um abraço, doutor Rodrigo.
Um abraço a todos da Rádio Povo, do estúdio, dos ouvintes. Dizer que nós estamos intensificando a vacinação contra a gripe. A gente sabe que a gripe é uma doença, uma enfermidade que ainda mata no Brasil, na Bahia, em Feira de Santana não é diferente. Então nós temos a responsabilidade de fazer de forma proativa essa busca de pessoas que ainda não foram vacinadas. É importante destacar que foi aberto o público-alvo para todas as pessoas a partir de 6 meses, não só aqueles grupos prioritários. Então todas as pessoas que queiram tomar a vacina contra a gripe, podem tomar a vacina contra a gripe. É importante que isso seja dito, é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo agora possam buscar uma das nossas 103 unidades de vacinação, que são nas UBS, chamados postos de saúde, para que você se imunize. É importante destacar que é uma vacina que efetivamente salva vidas. Às vezes você pode ter uma gripe e ter algo pouco, ter poucos sintomas, mas outra pessoa que é mais vulnerável, nunca você vai saber qual a pessoa que vai agravar. Tem públicos que agravam mais, públicos que agravam menos, mas claro que a interação entre o vírus e a pessoa varia muito. Então você sabe que se você não transmite a doença, a outra pessoa... Então não fica gripado. Então, a ideia é justamente que você possa se vacinar para proteger a você e as pessoas que estão ao seu redor. Imagine que você tem uma pessoa em casa que é acamada, uma pessoa que é mais idosa, mais vulnerável do ponto de vista imunológico, e você leva essa gripe para dentro de casa, essa pessoa pode vir a precisar ser hospitalizada por conta da gripe ou vir até a falecer. Então a importância de você se vacinar vai muito além da proteção individual, mas também coletiva. E por isso que a Secretaria de Saúde intensifica muito essas vacinações, buscando escolas, vacinando nas escolas, vacinando em espaços como shopping center, que são grandes concentrações, e incluindo feiras livres, que a gente sabe que as pessoas muitas vezes não têm tempo para buscar uma unidade de saúde, a gente está indo onde as pessoas estão.
No mês de julho cresceu a procura, o número de pessoas infectadas, porque tivemos o São João, o São Pedro, o mês junino, com de fumaça, de fogueira, enfim, e bastante frio.
Olha, em junho acabou reduzindo a procura por conta dos feriados, né? Então muitas pessoas deixaram de ir, outras viajaram, foram curtir o São João. Por isso que agora em julho a gente está intensificando. A gente sabe que as pessoas voltam de suas viagens, estão focadas agora, voltam a focar no dia a dia, porque olha, recesso, São João, Copa do Mundo, isso tudo dispersou um pouco as pessoas, esses feriados também. Então agora aqui em julho a gente está intensificando para oportunizar, correr atrás do prejuízo, vamos assim dizer, e as pessoas poderem se vacinar normalmente contra a gripe.
E a meta do município?
Bom, a meta nacional é de 90% nos grupos prioritários. O que conta são os grupos prioritários. Quais são os grupos prioritários? Gestantes, pessoas, crianças de 6 meses até 6 anos e também idosos. Então, esses são os grupos prioritários onde a gente quer atingir 90% de vacinação. E essa é a nossa meta, a gente vai perseguir essa meta constantemente.
Secretário, para finalizar, existe um pouco de preocupação em relação à pessoa que ainda não submeteu a vacina?
Não, não tenha dúvida nenhuma, porque a pessoa que não foi vacinada é uma pessoa vulnerável. Essa pessoa vulnerável, ela pode adquirir a gripe e precisar de uma hospitalização e evoluir a óbito, ou ser um mecanismo de transmissão para outras pessoas. Então, claro que a gente se preocupa em quem não se vacinou, e por isso que a gente está buscando de forma proativa, não está só aguardando e disponibilizando a vacina nas unidades básicas, mas buscando de forma proativa essa vacinação.
Rádio Povo, agradeço a sua participação.
Forte abraço, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês e com essa audiência qualificada.
Ok, a preocupação do secretário de Saúde, Rodrigo Matos, é atingir o que preconiza o Ministério da Saúde, 90% de vacinação. Só que as pessoas, na maioria das vezes, não estão comparecendo aos postos, policlínicas, enfim, nas unidades de saúde aqui, cidade de Feira de Santana. Então, intensificando aí, feiras livres, shoppings, enfim, a vacinação contra a gripe em nosso município. Agradecer mais uma vez ao secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Matos. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Geraldo em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Geraldo você encontra em todas as farmácias. E dizer, Beric, que ontem um ponto positivo no bando anunciador foi o trabalho da Polícia Militar. A polícia colocou praticável, para quem não sabe, são pequenos camarotes no desfile, onde percorreu todo o desfile do bando anunciador e fez um ótimo trabalho. Em cada espaço, em 50 metros, você via ali um praticável com 3-4 policiais militares. Então, parabéns aí ao do nosso querido Coronel Miller, que fez um trabalho de excelência ontem. Não houve violência no bando anunciador, classifico como ponto positivo aí ontem na maior festa cultural em nosso município. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Geraldo em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Geraldo você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
A notícia acontece aqui.
Ouviu na Povo, é verdade.
Sete e cinquenta e um, 7:51 dos anos que eu participei, não participei de todas as edições aí depois do retorno, mas ontem eu vi um número muito grande de policiais, né? Em todo o circuito, a presença da Polícia Militar, para garantir a segurança, para garantir a segurança ontem dessa festa aí. Parabéns à Polícia Militar. Eu falo sempre, para fazer festa, antes de tudo, antes de você contratar, pode ter o cantor, pode ter o trio elétrico ou não ter, tem gente na rua, mas quem garante a segurança das pessoas é a Polícia Militar. Claro, as outras forças de segurança também, nas festas grandes, as festas populares, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, mas o policiamento aí extensivo, ostensivo, é da Polícia Militar. 7h51, o Jota Bezerra conversou com o secretário Rodrigo Matos, secretário de Saúde do município, falando da preocupação com a gripe. O que a gente já falou a semana passada, um outro problema é a dengue, chikungunya, viu? Muitos casos aqui em Feira de Santana, as emergências superlotadas, emergências públicas e também as privadas, os hospitais particulares. Então, as autoridades de saúde do municipal e estadual estão também preocupados com o número de casos que vem aumentando muito aqui em Feira de Santana. Dengue, chikungunya e por aí vai, viu? Muito cuidado, viu, gente? Muitos pontos aí, acho que as autoridades têm que atacar, fazer uma ação agora direto, ver quais são os bairros, os locais que estão tendo mais casos, para fazer um trabalho, principalmente com os agentes, né? Chamado fazer o mutirão na região, que tem mais casos aqui em Feira de Santana. A gente trouxe até uma matéria na última semana falando dos bairros, né, Deise? Os bairros que tem mais, está tendo mais casos, mas é na cidade inteira, nos distritos também.
Exatamente, na cidade inteira, nos distritos, mas o bairro do Tomba e Cidade Nova são os bairros que têm o maior número de casos. É outra questão também, quando tem muitos casos assim, Beri, geralmente tem uma força-tarefa juntamente com a CESP. Aí faz aquele bota-fora, né? Faz o bota-fora, as pessoas acabam retirando diversas coisas dos quintais, colocando para fora e fazendo aquele mutirão de limpeza no bairro, exatamente para diminuir o número de casos.
É verdade. Hoje é aniversário aqui de 64 anos. Jovem, né? O município de Santanópolis, parabéns, viu? Aniversário de emancipação política. Alô, Paulinho, Paulo Ribeiro, um abraço, viu? Parabéns aí para meu querido município de Santanópolis. Parabéns para vocês, viu? Obrigado a todos aí pela audiência aqui na Povo FM. 64 anos. Você conhece Santanópolis, Deise?
Conheço, conhece, sim, né? Conheço.
A querida e bonita cidade de Santanópolis. 7h53.
7h53, Tiogenol é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante. Faz você dormir melhor. Tiogenol auxilia no tratamento da ansiedade, depressão, estresse. Inclusive, o Tiogenol também auxilia em dores no corpo, cansaço, desânimo e anemia. Reativa sua memória, tem líquido, tem comprimido, é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés, nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Com a chegada do recesso parlamentar, Câmara dos Deputados e Senado entram na última semana de atividades antes da pausa dos trabalhos legislativos. Propostas consideradas prioritárias ficaram pendentes e devem ser analisadas após o retorno do Congresso. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, o projeto que equipara misoginia ao crime de racismo, a proposta enfrenta resistência de parte dos parlamentares e ainda depende de acordo para avanço. A votação pode ficar para depois das eleições. A atualização do limite do MEI, o texto aumenta o teto de faturamento do microempreendedor individual e prevê mudanças nas faixas do Simples Nacional. A análise depende de negociação com o governo. Renegociação também de dívidas rurais, essa proposta deve ficar para depois, e o marco legal de inteligência artificial, um projeto que regulariza o uso de inteligência artificial no Brasil. Isso no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. No Senado, a gente tem a PEC, né, que acaba a escala 6x1. A proposta reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e está parada no Senado, aguardando o início da tramitação na Comissão de Constituição e justiça. Então essa, eu acredito que seja a principal discussão no Senado, mas deve ficar para depois do recesso essa discussão da escala 6-1.
7h55, a nossa ouvinte Helena está falando aqui que tem muitos casos também no George Américo, e tem aquela dúvida deles, em relação aos sintomas. Muita gente com sintomas, dores no corpo, alguns sintomas parecidos com a gripe, e é importante que vá até a unidade de saúde do município para fazer o teste, né?
Exatamente.
As unidades você faz o teste para saber, primeiramente, descartar se é dengue ou não, se é chikungunya, porque precisa fazer o teste, que as pessoas às vezes vão para casa tomar um medicamento, até sem prescrição médica, e não sabe o que é que está acontecendo. Então, os casos estão aí, são muitos.
Lembrando que as pessoas que têm dengue, têm alguns medicamentos que não podem ser tomados, né? Tem algum tipo de medicamento para febre, por exemplo, que não pode ser utilizado. Então, é importante você fazer esse teste rápido nos postos de saúde, lá onde você toma vacina, né? Falando assim, onde você toma vacina, lá você pode chegar e falando, tô com sintoma de dengue, tô com esse sintoma, e aí lá tem um teste rápido para dengue. Então, para você que não sabe, já faz o teste rápido, já descarta ou então já confirma se é dengue e ali já vai para uma medicação, um posto, já sabendo o que é que você tem.
7h57, alô meu amigo Walter Júnior, tá na estrada, tá em São Gonçalo dos Campos, aí na cidade de Jardim, tá de rádio ligado com a gente. Obrigado, viu, a todos vocês, a minha querida cidade de São Gonçalo dos Campos, a cidade mais bonita da Bahia. 7h57, e a gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta recebendo aqui mais reclamações, viu, do final, o roteiro aí, o novo roteiro, o nordestino não tinha ninguém, viu, por volta das 11 horas da manhã, 10h40, não tinha ninguém. Então o pessoal tem que repensar, viu, a festa continua linda, participação popular imensa, é uma micareta sem trios, não precisa abadar, não precisa pagar camarote, é a festa mais democrática e popular da cidade. Agora esse trajeto, essa finalização, esse final lá no nordestino não ficou bem não. Ontem não tinha poucas, tinha muito, era banheiro químico lá, mas poucas pessoas ficaram. Aí o pessoal está pedindo para voltar, né, o cortejo voltar e ver um outro local para finalizar. 7h58, gente, obrigado, viu? Obrigado pela audiência, uma ótima segunda-feira para você. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta às 6 da manhã na Povo FM. Um ótimo dia para você, Deise, uma ótima segunda.
Bom dia, até segunda.
Alberto...
Até segunda não, até amanhã.
O Alberto, muito obrigado, até amanhã.
Um abraço, Berinaldo, a Deise, a todos um bom início de semana, até amanhã.
E continue aqui na Povo, às 9h30 da manhã tem ele, Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Meio-dia tem mais notícia, a gente vai estar aqui de volta 12 horas com o Dinâmico News. Obrigado, gente, continue na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
Notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira página, Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o
boa no rádio tocar. É muito mais que alegria, é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Atenção, emissoras associadas, para o top de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:02, Cazé.
Muito bem, muito bom dia a todos. Bem-vindos, bem-vindas aqui ao Jornal da Bahia no ar, nesta sua primeira hora. Não só sendo transmitido ao vivo, claro, para Salvador, mas para todo o interior do estado dessa querida Bahia, nossa Bahia. Beijos, abraços a todos vocês nesta segunda-feira, 13 de julho. Que ela seja plena de boas notícias. Às vezes não rola notícia boa, não. Já vou derrubar isso. Mas, enfim, que seja boa para você que está passando por algum problema. Todos nós passamos por problemas. Todos, todos. E a gente corre atrás da solução, tente alegrar o seu dia, que sigamos juntos nessa trilha até a sexta-feira, até domingo também. Espero que seu fim de semana tenha sido bom, entendeu? E estamos aqui, ficaria ao vivo até às 10 horas da manhã, contando, claro, com a sua participação e informando você sobre os principais fatos que acontecem. Ô, Cláudio Sacramento, e você, meu amigo, como é que tá? Bom dia.
Bom dia, Cazé. Tudo bem? E você tá bem?
Tudo legal. Fez o que fim de semana? Me conte aí.
É, eu assisti ontem Moana, né?
Foi?
Foi. A única coisa que eu fiz no final de semana foi isso aí, visitar amigo no hospital e Moana.
Moana é bom, que eu tô querendo levar meus netos também.
É, bem legal, viu? Bem legal pra criançada, bem legal.
Que cinema você foi?
Eu fui Salvador Shopping.
Salvador Shopping, não foi no Barra não, né?
Não, não foi não.
Por quê?
É porque era mais próximo.
Uhum.
É mais próximo, na verdade.
É, porque eu falo Barra, porque o Barra tá tendo esse bafafá envolvendo Matheus... Eu esqueci o nome dele. Aquele. Matheus Meira. Nardelli Gomes, minha querida, como é que você vai? Tava te vendo agora. Cazé. Bom dia.
Bom dia, eu vou muito bem.
E você, como é que foi o fim de semana?
Tranquilo.
Fez o quê?
Assisti filme, fiquei em casa ali, relaxei.
Fez o quê? De sua conta?
Ah, não, eu gosto também de entrar na semana. Inclusive,
é legal.
Você fez
eu
o quê?
Também, eu fiquei em casa com o neto, saí. Ontem foi aniversário da minha neta mais nova, Olivia. Completou um ano, no dia 5, mas a festinha foi ontem, então me diverti, é tão bom ver crianças se divertindo.
Comeu brigadeiro? Não trouxe
comi brigadeiro,
gente,
não sobrou reclamar. Nada.
Não trouxe mentira. Uma bandejinha pra gente não, é?
Nada, nada.
Sabe festa boa é assim.
Festa boa é assim, né?
Também acho.
E me diverti também. Não, eu falo do Shopping Barra, gente, porque tá tendo essa confusão envolvendo o Matheus Meira, aquele baiano estudante de medicina, que tempos atrás no Shopping Morumbi, pegou uma submetralhadora, matou 3 pessoas, feriu outras 9. E tem um grupo de WhatsApp aí, fora a reportagem que saiu no jornal O Globo, que eu até falei aqui na sexta-feira, de que ele estaria frequentando o Shopping Barra depois de ter sido inocentado pela justiça. Ele teria sido condenado a 120 anos de prisão por aquele crime, mas foi inocentado pela justiça, chegou a ser transferido de Tremembé para cá, onde aqui, no presídio de Salvador da Mata Escura, tentou matar o companheiro de cela. Foi solto mais uma vez por decisão da justiça. É bom que se diga, é justiça. É a justiça que permite que aconteça isso. Passou a morar com o pai, depois a informação é que ele mora num kitnet próximo ao Shopping Barra, inclusive a informação de que teria quebrado costelas do pai dele, que é um senhor de idade. Enfim, eu fico com muita pena da família num caso como esse, sabia? Agora, aí o Shopping Barra me lançou uma nota, acho que foi sexta ou sábado.
Foi sexta ou sábado. Semana, não sei.
Onde não diz quase nada. Não explica quase nada. Fala que circula uma possibilidade, dá várias voltas sobre isso aí. Quando eu fui ao Shopping Barra, que eu comentei aqui na sexta-feira, inclusive falei que o cinema estava vazio, um dos motivos foi esse. Quando eu saí do cinema lá do Shopping Barra, estava tendo uma reunião com algumas pessoas, funcionários do Shopping Barra, provavelmente para discutir essa situação. Porque o Shopping Barra tem cinemas muito bons, assim como Salvador Shopping e outros shoppings da cidade, né? Cinema de rua não tem mais em Salvador. É uma pena, né? Não tem. Tem uns circuitos de arte, né? E aí, de repente, tem essa nota do Shopping Barra que não diz nada, 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 nada. Entendeu? É uma pena estar de pessoas que estão com medo de frequentar o Shopping Barra. Não estou fazendo nenhuma campanha contra o Shopping Barra de maneira nenhuma. Eu quero que o shopping funcione plenamente para que a gente possa frequentá-lo sem nenhum tipo de problema, tá bom? É, minha gente, deixa eu falar agora o seguinte, continua a farra das emendas, hein? O que que tá acontecendo? É dinheiro público, é dinheiro nosso. Lá no Congresso Nacional, e acredite, tem gente que não está exercendo o mandato parlamentar e mesmo assim se beneficia dessas maracutaias com o nosso dinheiro. Na Operação Transparência, o nome da operação da Polícia Federal é Transparência, coisa que falta no Congresso Nacional. Aí falta total transparência no Congresso Nacional, né? Aí nessa operação, a PF, Polícia Federal, identificou um esquema comandado pelo ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que vocês devem se lembrar disso, deputado cassado, investigado por corrupção, por ter dinheiro no exterior, né? Político que não exerce mandato desde que teve seu mandato cassado em 2016 e foi preso na Operação Lava Jato. Mas enfim, como resultado dessa operação, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, olha só, bloqueou 6.150.378 reais do ex-deputado. Ele teria, a suspeita da Polícia Federal, direcionado toda essa grana através de pelo menos 21 emendas parlamentares da Comissão de Saúde da Câmara, repito, mesmo sem estar deputado, sem exercer mandato eletivo. Isso é uma falta de respeito, isso é um tapa, é uma coisa que deixa a gente assim indignado, impressionado, como no Brasil ainda se permite esse tipo de maracutaia, repito, que é o termo mais suave que eu encontro para falar. Tudo isso com documentação forjada para esconder o nome dele como solicitante. Ou seja, tem muita gente, claro, aí colada. Na hora que tem emenda, que tem grana, cuja estimativa é de 61 bilhões de reais para serem distribuídos entre deputados e senadores, aí todo mundo se junta, tá? A investigação da PF também revelou mais uma vez que tudo isso era feito com a ajuda da servidora da casa, Mariângela Fiala, que é conhecida como Tuca, já falamos dela aqui. Não aqui, mas no Jornal da Cidade. Que ela tinha um aval, inclusive, da presidência da Câmara para desviar emendas. Presidência sob o comando de quem? Hugo Mota. Hugo Mota! É, o atual presidente. A PF não cita, não chega a citar o nome de Hugo Mota, mas quem está na presidência da Câmara é Hugo Mota. Então, é ele que está o aval. A Tuca, né? Segundo a PF, deixa eu pescar aqui, ó. Abre aspas, um altíssimo grau de promiscuidade na deliberação do chamado orçamento secreto, fecha aspas. Lembrando que essa denúncia se soma ao bloqueio de 119 milhões de reais do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também acusado de usar o esquema para desviar emendas. Aí você fica olhando assim, como é que esse povo continua com tanto poder? Parece que a gente faz essa pergunta de uma maneira inocente, mas não é não. Não é não. Como é que esse povo tem tanto poder? Porque mexe com grana, consegue desviar grana. E aí vai, ó, arregimenta aí, ó. Deputados eleitos e não eleitos. E não eleitos também. Aliás, esse fim de semana, daqui a pouco eu converso com Cristina Serra, jornalista, e eu quero repercutir com ela a carta, né? A carta lida por Flávio Bolsonaro, escrita pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo união no grupo, depois daquela disputa pelo legado bolsonarista de Michele com Flávio, com Eduardo, com Figueiredo, etc. Então eu quero saber sua opinião sobre esse assunto. Eu gosto sempre de lançar um assunto aqui no ar, mas você está convidado a falar sobre o que quiser. Mas eu queria muito saber o que você acha disso aí, dessa farra com as emendas lá no Congresso Nacional, com aval do presidente, possibilitando que pessoas que não fazem parte do Congresso Nacional, que não são deputados, não são parlamentares, botem a mão aí, rasguem a mão através de emendas. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, de maneira nenhuma. E a previsão do tempo, Nardelli, como é que tá?
Vamos ver a previsão do tempo, tá aí que Carvalho tá aí para nos trazer.
Hoje tá um sol bonito, hein?
É verdade. Agora, Casé, esse assunto que você trouxe aí, ele é tão importante, porque a gente fica assistindo esse mesmo cidadão, Valdemar Costa Neto, presidente do PL.
Do PL.
Que também não tem cargo, né? Além de ser presidente de um partido, que indicou 97 milhões na semana anterior ao limite para o envio de recursos. Sim. Antes das eleições, né? Dos 119 milhões, né, que foram indicadas por ele, 97 foram ali no apagar das luzes do prazo que ele tinha para fazer isso, irrigando redutos do bolsonarismo com muito dinheiro, né? E é um cidadão que não tem partido. E eu tô vendo aqui que ele é um dos que mais defendem a escala 6x1, não o fim da escala 6x1. A manutenção
não,
da fim, escala 6x1.
O fim não.
Pois é.
Tem aí a questão da escala 6x1, é bom que a gente discuta também. Tem todo um interesse de deputados que representam, né, parte da sociedade, parte do empresariado, contra o fim da escala 6x1. Como estamos em ano eleitoral, a cara deles é disfarçada, não é mostrada. Agora, por pressão popular, por pressão de trabalhadores que amargam essa escala há muito tempo, né? Há muito tempo. E tem aquela história, aquela desculpa, no meu ponto de vista, eu já conversei até com analistas, economistas, com aquela desculpa esfarrapada de que reduziria, né, a produção, que geraria desemprego. Pelo contrário, pelo contrário, vivemos um regime totalmente injusto, a verdade é essa, onde o trabalhador brasileiro, porque quem trabalha mesmo sabe o ritmo do dia a dia, sabe o como se fala, amassar o pão para pagar o diabo, digamos assim. Vou até inverter um pouco o ditado. Não é o caso de deputados e senadores que têm o privilégio de ganharem muito bem, fora os penduricalhos que existem também, não só na justiça, mas parlamentares têm seus penduricalhos também, e tem um ritmo de trabalho bem menor. Tem deputado que vai a Brasília, fica 3 vezes na semana. Imagine uma realidade bem diferente do trabalhador brasileiro. E essa escala 6x1, o fim da escala 6x1, muita gente se esconde, é contra, mas fica calada. Por quê? Porque estamos em ano eleitoral. E já passou da hora de ser votada, né? Alcolumbre está lá segurando o tempo todo, porque o que interessa também a ele, né? Seria também, outra coisa que é bom destacar, em ano eleitoral, campanha, seria, digamos assim, um trunfo para o governo federal, né? Claro que Lula iria capitalizar de maneira muito apropriada, no caso ele como candidato a presidente, isso aí, óbvio. Então tem muitas nuances aí que dificultam a aprovação do fim da escala 6x1. O próprio relator, Paulo Aze, conversando comigo aqui, inicialmente disse que era a favor do fim da escala 6x1. Depois, ó, mudou de ideia. Então tem muita coisa a ser destrinchada,
Então vamos com a previsão?
Bora ver a previsão do tempo nessa segunda-feira. Fim de semana foi bacana, foi de sol, foi de alegria. A gente tem que ter um ritmo bacana de alegria também, como eu costumo dizer, senão ninguém aguenta, minha amiga.
Ah, total. Né?
Tem muita coisa pra gente ficar indignado, revoltado, mas não podemos deixar também de ficar indignados e revoltados, não. Temos que exercer, eu falo sempre aqui isso, mas eu falo mesmo. Eu gosto de repetir isso, de exercer o direito de cidadão, de poder ter a oportunidade de reivindicar, de reclamar contra o que está errado. É isso que a gente tem que fazer mesmo. Não é não, Cláudio Sacramento?
Isso, exatamente.
Você exerce bem seu direito de cidadão?
Com certeza, sempre.
Pega pesado ou pega leve?
Pesado.
Pega pesado. Não, é sério. Porque, veja bem, minha gente, as pessoas mais humildes, né, mais modestas, sempre, muitas vezes, né, não sabem disso, não, por até falta de interesse ou de conhecimento, e abaixam a cabeça para muita coisa. Ah, não, deixa, não deixa para lá, não. De jeito nenhum. Uhum. Não deixa para lá, não. É cabeça erguida o tempo todo e cobrando o seu direito. Quem morreu ali, que passou agora?
Ah, Sam Neill, ator, aos 78 anos, ator da franquia Jurassic Park, ele fazia o paleontólogo de Jurassic Park, também participou, olha ele ali, ó, de Peaky Blinders, mais recentemente.
Pai, morreu, foi?
É, morreu. Teve uma morte inesperada, segundo a família.
Ah, eu assisti Jurassic Park.
É, pois é, também.
É uma franquia, são 3 ou 4, né?
Ah, tem um monte, nem sei quantos, perdi as contas. Agora você falou aí, Cazé, sobre a gente, que a gente também precisa descansar, precisa respirar, precisa de outras coisas, até pra gente conseguir a energia suficiente para se indignar e lutar pelos nossos
direitos. Claro.
Porque a gente precisa de equilíbrio, senão a gente cai. E a gente não vai cair, não.
Cair?
Jamais.
Tem queda certa.
Se cair, levanta.
Tem
normal.
Queda certa. Comigo não, com a gente não, né? É, vamos então com a previsão do tempo. Boa. Deixa eu com essa camisa aqui, já cheguei todo balamalhado. Olha, Cunha nega irregularidade em... Ah, ele vai dizer que não.
Em emendas.
E diz... Estou lendo a tarde a nossa letra, viu, gente? E diz que questionará...
O quê?
Bloqueio.
De quê?
É, de bens. De bens dele. Que beleza. É, o histórico dele é realmente uma pessoa de reputação ilibada. Ah, é, ele e Valdemar Costa Neto, né? É isso aí. Vamos ver a previsão com o Taiki Carvalho. Vamos lá.
Oi, gente, bom dia, muito bom dia, semana novinha começando, hoje é segunda-feira, 13 de julho, estou chegando com as informações do tempo. Uma excelente segunda-feira para você que acompanha a Metrópole FM, eu sou Taiki Carvalho. E olha, atenção, tem uma nova frente fria chegando até o estado da Bahia, quero te mostrar isso nas imagens de satélite. É uma frente fria bem grande, viu, simbolizada aqui nesse mapa, por essas imagens, nesse tom de azul e esverdeado. E ela deve atingir até as regiões que estavam bem secas, como o oeste da Bahia e a região sudoeste. Então, ó, nessa segunda-feira, ela ainda está na região do Rio de Janeiro, mas já se aproxima do estado da Bahia. E durante a noite, já tem chance de chuva em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras... Chuva que pode ser um pouco mais forte. Na região de Bom Jesus da Lapa também pode chover entre o final da tarde e início da noite dessa segunda-feira. O satélite também mostra chuva para a região de Tapiramutá até Miguel Calmon. Aqui no litoral, ela deve chegar a partir de amanhã. Então, você já se prepara aí, faz o que tem que fazer contando com esse tempo mais firme, porque essa frente fria, ó, ela deve avançar rapidamente. Olha amanhã como já tem bastante chuva para a região de Salvador. Então agora de manhã na capital tempo firme, pode ficar mais abafado, fazer aquele calor. Isso se chama pré-frontal, é tipo aquele abafamento que faz antes de uma frente fria chegar. Durante a tarde e a noite a chance de chuva também é pequena, mas aí amanhã, gente, tem previsão de chuva em grande parte aqui do nosso estado. E a terça-feira deve ser bem chuvosa na capital dos baianos. Essa frente fria deve ser a mais forte do mês de julho, segundo o Instituto Climatempo, e ela também vai conseguir reduzir as temperaturas e aumentar a velocidade dos ventos. Hoje, segundo a Defesa Civil, eles ainda estão dentro do normal, as rajadas variando de 10 a 15 km por hora, e o mar começa a ficar mais agitado, já que ela já vem avançando pelo oceano. Mas a gente está aqui atualizando tudo, e claro, ao longo da programação, ao longo da semana, eu vou trazendo mais informações. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Até mais.
Marcos tá na linha. Oi, Marcos. Bom dia, meu amigo. Marcos?
Caiu.
Caiu, Marcos. Caiu. Então vamos ver áudio aqui. Já tem, mas tem trânsito na área? Vamos pro trânsito.
Tem trânsito. Ô, Sacra, já tem vinheta?
Não, ainda não.
Ainda não, viu?
Então, vai ser vinheta então, 8h19. Vamos saber como é que tá. Quem é que tá com trânsito?
Laysa Gama.
Cadê Laysa Gama? Oi, Laysa, bom dia.
Bom dia, gente. Olha só, tô chegando aqui com algumas informações do trânsito agora pela manhã aqui em Salvador. E paciência para quem tá aí no trânsito.
E quando fui dormir na noite anterior,
pontos
tomei
que
banho, troquei de roupas e fui ver se conseguia pelo menos tomar o café da manhã
ali na
antes
saída
de sair para o trabalho.
Para quem está seguindo em direção à BR-324. E o trânsito também já está refletindo no trecho, bem engarrafado, então paciência se puder escolher outro caminho. Fora esse local, tem congestionamento ainda na Avenida Paralela, que está carregada aí nos dois sentidos, tanto para quem segue no sentido centro, quanto no sentido aeroporto. Tem lentidão também na Avenida General San Martín, no sentido subúrbio, na Suburbana, para quem vai em direção ao comércio, na Otávio Mangabeira, sentido centro, entre a Pinto de Aguiar e a Avenida Jorge Amado, e também na Avenida Vasco da Gama, ali do viaduto do Ogunjá até o dique do Tororó. Outro ponto complicado também é na Avenida Jequitai, ali para quem segue sentido Paripe, entre o acesso ao túnel, Américo Simas e o Largo da Calçada. Fico por aqui, Laysa Gama para a Rádio Metrópole.
Valeu, Laysa Gama para a Rádio Metrópole. Isídio fala, se a justiça libera o cidadão, onde está a culpa do shopping? Como barra acesso de pessoas, concordo com você. Volto a falar, foi liberado pela justiça, tudo dentro da lei. No caso, Matheus Meira, que é o estudante de medicina que matou 3 pessoas, feriu 9 lá no shopping Morumbi, no cinema, durante a sessão de Clube da Luta, que agora está tendo até um movimento de WhatsApp contra, pedindo que as pessoas tenham cuidado. Eu não estou nesse movimento, não sei, mas fui informado ao ir ao shopping barra, principalmente ao cinema. Chico Magalhães, tem áudio dele, vamos ouvir.
Bom dia, Cazé.
Bom dia.
Bom dia, Rádio Metrópole. Rapaz, eu vou estranhar se disserem que um elefante estava no plenário do Congresso Nacional. Sim. Né? Porque a definição que a Polícia Federal deu de promiscuidade é porque o Congresso Nacional se tornou uma casa de leniência, onde os gangsters dominam toda a estrutura. Um abraço, Francisco.
Valeu, Francisco, um abraço para você. Concordo, sim. Concordo com você. Totalmente. Claro que com exceções, a gente fala. Não vamos generalizar, não. Tem mais áudio aí?
Tem.
Vamos ver aqui, deixa eu ver, cadê? Posso dar vez em voz ao ouvinte para participar aqui. Vamos.
Bom dia, bancada.
Bom dia.
Senhora Ivoneide Caetano, cadê os médicos bons do município de Camaçari? As eleições estão vindo. Fique de olho. Camila Camaçari.
Pronto. Já está assinado aí. Então resta a prefeitura de Camaçari, no caso, Ivoneide, se pronunciar. Minha gente, esse fim de semana, né? Teve aquela carta de Jair Bolsonaro, lida por Flávio Bolsonaro, pedindo, né? A união da direita brasileira, mas principalmente dos bolsonaristas, digamos assim, depois desse racha no grupo com aquele vídeo de Michele Bolsonaro. E ao mesmo tempo, a Federação União Brasil e PP já sinaliza que não vai apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro, como era esperado. Daqui a pouco eu vou conversar sobre esse assunto com a jornalista Cristina Serra, sobre a questão dessa disputa, né, pelo legado bolsonarista e a atuação também do grupo lá nos Estados Unidos. Aí muita gente fala assim, mas você bate nessa tecla, vocês da imprensa batem nessa tecla. É necessário que a gente bata nessa tecla, sim. É muito necessário que a gente reflita e tentemos entender juntos, né, as consequências, a repercussão de tudo isso, inclusive dessa relação cada vez mais perigosa, digamos assim, de parte da política, de políticos brasileiros, leia-se o grupo bolsonarista com o governo norte-americano. Tem todo o interesse por parte dos Estados Unidos em poder ter a possibilidade de interferência, como já está acontecendo, por enquanto em grau menor, com o nosso país. Eu repito, é importante, sim, que a gente sempre fique atento a esse tipo de situação no Brasil. E eu gosto de falar sempre, isso independe de partido, de ideologia, isso depende de você ter tem como bandeira, digamos assim, a defesa do seu país. É cada vez mais clara, né, mais claro o desejo, né, de que exista essa interferência agora no ano eleitoral, pedida abertamente pelo senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. É um assunto que eu gosto e vou trazer sempre aqui. Sempre trarei esse assunto aqui, até que seja de fato assim, elucidado. Porque, por exemplo, o que os Estados Unidos quer da gente? Qual o interesse dos Estados Unidos em melhorar o Brasil? Não tem. O interesse é... por exemplo, o próprio Flávio Bolsonaro falou que o tarifaço não ajudou em nada a economia norte-americana. E foi incapaz de falar sobre a economia brasileira, por exemplo. Ou você acha que os Estados Unidos têm algum interesse para melhorar a vida de nós brasileiros? Não, o interesse dos Estados Unidos é outro. É se aproveitar dos bens das terras raras e outros bens que o Brasil tem. Então é um assunto recorrente. Eu espero que vocês concordem comigo, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, esqueça aí. Não, não é para esquecer. É como eu falei na abertura do programa, a gente tem que ficar atento a tudo isso, todos esses fatos, para que a gente saiba com quem estamos lidando. Isso passa por todo mundo, independente. A Operação Compliance Zero tem que continuar, o caso Banco Master tem que continuar a investigação. A gente sabe que é um caso, como se fala, ecumênico, atinge a várias vertentes políticas, a vários partidos, e a gente tem que continuar investigando e denunciando. Uhum. Mais áudio, vamos ouvir.
Bom dia, bancada. Senhora Ivoneide.
Não, já foi. Cadê os
médicos do município?
Já foi. Deixa eu ver outra aqui. Bom dia, emenda parlamentar. E o que ajuda os municípios, os prefeitos e vereadores? O PL tem as centenas de municípios para mandar as emendas. Sou aqui de Iguaí e a deputada Roberta Roma mandou para a saúde aqui de Iguaí quase R$1 milhão. Pronto, tá isso.
Espero que a saúde de Iguaí esteja
atingindo. Se for direcionada da maneira correta, tudo bem. Agora, se for direcionada para tipo Campo Formoso, lembra disso? Que teve uma reportagem que pegava o asfalto e... Aqui foi uma coisa vergonhosa.
Foi ridículo.
Não foi? Aquilo foi, você lembra dessa matéria?
Lembro, fantástico, sim. Fantástico.
Pegava ali.
Exato.
O que é aquilo?
O cidadão pisava e derretia aí, no pé.
Pois é. Se é para projetos sérios, destinação regular.
Exatamente.
Aí tudo bem.
Funcionar, ótimo.
Mas dessa maneira, aqui, Tia Dora do Cunha, Valdemar Costa Neto, peraí.
Tem vários áudios. Estão
batendo computador.
Bom dia, Cazé.
Bom dia.
Rapaz, essa situação de Matheus aí é complicadíssima, viu, meu irmão? Porque, assim, ele tá limpo diante da justiça, né? E o shopping não pode simplesmente impedir que ele entre. E também, se ele tiver que fazer, o que mais tem em Salvador é shopping e espaço público, né? Pra ele fazer. Eu acho que a condenação dele deveria vir com a proibição de frequentar esses lugares. É. Mas... como diz a música de Baiana System, justiça é cega e eu quero contra-atacar. Traçando novos planos, tem que se mudar a lei.
É isso. É, inclusive, ele está escrevendo um livro, vai lançar um livro. Ele vai lançar um livro.
Uhum.
Vai lançar, Matheus Meira vai lançar um livro contando tudo o que aconteceu naquele fatídico dia da sessão de Clube da Luta no cinema, no Shopping Morumbi, em São Paulo, onde ele entrou e matou 3 pessoas, ferindo 9. Ele vai lançar um livro contando tudo isso. Mais áudio, vamos ouvir. Eu gosto da vez e voz ao povo, como se fala, para participar
da Curso de Jornal.
Bom dia.
Vocês já precisaram alguma vez do serviço da SAMU? Porque das 2 vezes que eu precisei, a última, quando eu vi um rapaz caído no meio da pista com alto fluxo de carros, eu liguei e sequer fui atendido. Foram mais de 10 minutos de tentativa e não fui sequer atendido. Além disso, quem precisa de posto de saúde sabe o que vem sofrendo, né? E a Prefeitura de Salvador não parece estar se portando muito. Existe um concurso vigente de 2024, com centenas de aprovados, um cadastro reserva imenso, e a Prefeitura segue com um quantitativo de funcionários temporários e... simplesmente ela não faz cumprir a lei. Ela simplesmente vai empurrando com a barriga enquanto os candidatos estão aí esperando ser convocados até hoje.
Feita aí a sua denúncia, a gente podia até marcar na dele, você, o Juliano, entrevista o doutor Ivan Paiva, né, do SAMU. Ele é um cara muito correto, assim, nas suas colocações, muito transparente, né? Como se fala, não se furta a responder a qualquer assunto, já entrevistei algumas vezes. Poderíamos marcar com ele para vir aqui para dar um tipo para falar sobre isso e falar sobre outras coisas também. O pessoal do SAMU sofre muito, os trabalhadores, em determinadas situações. É bom que se diga, né? É bom que se diga. Sofre bastante. Eu me lembro que já foram até alvos de assalto, invadiram ambulância. Tem todo um sofrimento, algumas dificuldades que encontram no dia a dia do trabalho. Na sexta-feira, eu conversei aqui com o doutor Adroaldo Rossetti. Ele é neurocirurgião e falamos muito sobre dor de cabeça, né?
Verdade.
E o estresse provoca dor de cabeça. E a gente abriu o programa aqui falando de coisas que deixam a gente indignado. Talvez você tenha outro tipo de situação. Enfim, Quem nunca teve dor de cabeça por algum problema? Na sexta-feira, um cara mandou uma mensagem que teria tido dor de cabeça porque acabou o namoro.
É, foi, você verdade. Lembra? Sim, é, situações então, de.
Matheus tem dor de cabeça porque diga que tá de ressaca? Você tem jaqueca?
Ô, gente.
Por que você não perguntou que o médico estava aqui, rapaz?
Eu já.
Mas aí,
quando eu bebo água, quando
água
mais gelada, aí
a gente passa. Água gelada serve pra enxaqueca? Por que você não fala isso pra perguntar ao médico se é mito ou verdade, rapaz?
Mas
água gelada, você já ouviu falar isso?
Eu nunca ouvi falar, não.
Não.
Mas a gente precisa beber água. As pessoas ficam esperando pra sentir sede. Quando aqui. Sente sede é porque o corpo já tá tipo assim, gente, por favor, me dê um pouquinho de água. Água
eu
a gente
bebo,
tem que beber o tempo todo.
Eu bebo pouca água. Eu bebo pouca água.
Tem que beber água. Vou ficar em seu pé.
Água gelada na cabeça, não
é
não?
Como é que
tomar um banho com água gelada? Água fria?
Rapaz, a moda agora é pular dentro daquele negócio de água gelada.
Sai
né,
de mim que eu não vou fazer isso. Deus que me livre.
Eu também. Já fez, Cláudio?
Não,
quem botar não de pular no gelo?
De jeito nenhum.
Deus rapaz, é mais.
Tem quero... gente que toma sauna, toma lá na Rússia, né? Toma sauna, toma um shot de vodka e pula no gelo.
Não. Tô fora.
Dá um choque térmico danado, né?
Deve dar.
Mas é moda agora isso, né? Aqui em Salvador tem.
Eu não tô por fora dessas modas.
Aqui em Salvador tem dois locais.
Pra cair no gelo?
Cair no gelo, é. Não. Na banheira de gelo.
Quero não.
Quanto paga?
Eu passo, viu?
Quanto paga, eu não sei, não. Nunca fui,
e
não.
Se eu vou pagar pra cair numa piscina de gelo?
Não, eu vou pagar qualquer coisa, eu pego o gelo. É, boto no box e sei.
Eu quero pelo menos ser pago pra isso.
Bota um balde, bota o pezinho dele, tá ótimo.
Eu vou pagar pra isso?
Mas você ia falando do.
Você pega um balde, toca gelo e senta.
Não.
Agora sentar vai ser complicado também.
Eu tô muito fora.
Vai queimar a zorra toda. Porque gelo queima, viu?
Verdade.
Matheus, você já sentou no gelo?
Vixe.
Tem vontade de sentar no gelo?
E no quente.
Fala, Matheus.
Cláudio, prefere o gelo ou o quente pra sentar?
Nenhum dos dois. Fora. Lá ele.
Lá ele, né? João Lima tá na linha. Oi, João. Bom dia, meu amigo. Diga aí.
Bom dia, cara.
Como é que você vai? Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem, graças a Deus.
Pronto.
O que eu vejo neste país, independente de um cansaço.
Abaixa só seu rádio aí, por favor, João. Abaixa o volume do rádio.
O Congresso.
Sim.
O cão da Prefeitura, do Estado, Congresso Nacional e o Senado, quando eles falam cortar na própria carne, só vem na saúde e educação. Esse Congresso aí está contaminado. Eu quero saber se o povo hoje, esse ano, não vai mudar isso aí. Porque se não mudar, vai continuar a mesma coisa.
É.
Não adianta o presidente vetar e de uma lá derruba.
Bom dia, Casimiro.
Eu há muito tempo. Esse negócio, 5 folgadores, porque quem sofre mais com isso é as mulheres. Porque quando chega em casa, tem filho, tem esposa, e ela fica se matando. Então, eu sou a favor de trabalhar 5 dias folgados. Valeu, obrigado.
Nada, um abraço pra você, é isso aí. Congresso corta a própria carne onde? Que nunca corta a carne. Corta a carne da gente o tempo todo.
Adenilton diz aqui, bom dia bancada, um pastor bolsonarista, diz Adenilton, disse que se Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, por que a gente não pode também? Uma pergunta, a gente é Deus? Só, eu não sou Deus. Só que esse pastor se aposentou. Eu tenho trabalhado há 36 anos, 6 vezes por semana, até hoje não me aposentei.
É Deus. Mas deixa eu chamar, eu falei, estou me cobrando aqui o trecho da entrevista com o doutor Adroaldo Rossetti, falando mudança na intensidade da dor de cabeça pode indicar problemas graves, é bom a gente ficar ligado. Vamos ver esse trecho da entrevista do doutor Adroaldo, daqui a pouco tem mais áudio de ouvinte, estaremos juntos até às 10 horas, você pode participar do Jornal da Bahia no ar nessa primeira hora. Um beijo aí, abraço para todo o interior do estado da Bahia. Repito, que a segunda-feira seja boa para todos nós. Tem notícia ruim que a gente tem que dar e acabou, porque faz parte, né? Faz parte. Mas tem coisa boa também para a gente compartilhar, dividir juntos aqui no Jornal da Bahia Nova. Vamos ver esse trecho da entrevista do Dr. Adroaldo Rossetti, foi na sexta-feira conversando aqui comigo.
O quadro clínico também da dor de cabeça, a característica, a periodicidade, ou seja, qual é a frequência dessa dor e algumas características vão indicar o caminho para onde a gente deve seguir. E, obviamente, existem alguns sinais de que a gente chama de sinais de alerta, né? Que são aqueles sinais que fazem a gente desconfiar de coisas mais graves. Então, por exemplo, um paciente que tem uma dor de cabeça diária, mas que de repente ela muda o aspecto, né? Se torna mais forte.
O local da cabeça diz alguma coisa?
O local, ele pode te indicar alguma coisa, mas não é uma, vamos dizer assim, não é um sinal, um sintoma muito característico, porque às vezes você tem determinadas localizações, aí quando você vai, por exemplo, no caso dos tumores cerebrais, você tem determinada localização da dor de cabeça, quando você faz uma ressonância magnética, você vê alguma coisa num lugar diferente da onde é a dor, né? Mas assim, sim, a dor, a localização da dor